Bom dia, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Alexandre, do arroba NixNation_BR. Vamos fazer mais um episódio da Rádio Nix. Aqui comigo, novamente, está o Bernardo. Vocês ficaram com saudade dele, ele voltou. Pode falar, Bernardo, vai lá.
Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Rádio Nix. Fala, Alexandre. Boa noite, boa tarde aí, para quem está assistindo, dependendo da hora, né? Aquela coisa clássica. Bom. Vamos comentar hoje sobre off-season no geral. Para começar, vamos falar do draft, né? Que aconteceu há pouco tempo atrás, que a gente pegou. A gente realmente pegou o RJ Barrett, que era o que eu e o Alexandre tava meio que querendo que rolasse. E pegamos ele na pick 3 e na pick 55, o canadense também, os dois são canadenses, o Ignas Brass Dakes. E aí vamos comentar, vamos passar um pouco sobre o draft. E depois vamos falar da Free Agency, da off-season geral, do Westbrook. Mas para começar, Alexandre, o que você achou do RJ? Você achou que foi a escolha ideal mesmo? E tal? O que
Cara,
você pode falar sobre ele?
foi uma frustração quando a gente não teve a chance de pegar o Zion, né? Eu acho que a gente tava num hype gigantesco, mas eu acho que foi um bom prêmio de consolação. O RJ é um cara completo, ele passa, ele reboteia, ele dá assistência. Ele tem um chute longo inconstante, isso não tem como a gente mentir, né? Ele chutou 30% da bola de três no college, que não é uma marca boa, ainda mais pensando que a linha de 3 do college é mais perto que a linha da NBA. Mas ele é um cara completo, ele é um dos poucos jogadores que teve médias desse nível, né, de ser completo de 20 pontos, 7 rebotes, 4 assistências. Além de a gente pegar, que é um cara que tem 19 anos, canhoto, que é uma das coisas mais difíceis de você marcar no basquete, é um cara de perímetro canhoto, que você treina para marcar cara, normalmente 10, você tem que mudar a sua marcação, empurrar ele para o lado contrário. É uma coisa muito difícil de fazer. E é um jovem muito trabalhador, ele já, desde o ensino médio, ele já era visto com muitos, todo mundo olha para ele na hora que ele tá jogando na seleção canadense, ele joga muito bem na seleção canadense. É um garoto com um talento gigante, ele tá sofrendo agora na Summer League, né, a gente tá vendo ele tijolar todas as noites, com muitas escolhas erradas, mas ele é um jovem, a Summer League é pra isso, a gente tem que ter paciência e trabalhar.
Evoluir aos
Sem
poucos.
dúvida, é um cara que tem um potencial físico muito bom, ele consegue defender múltiplas posições. Ele não é muito bom na defesa, mas ele tem alguns flashes no college que mostram essa percepção.
Alguns bloqueios que ele pode evoluir, né?
É questão de
Uma visão legal.
ficar fora da bola, de ele olhar muito a bola e esquecer o cara que ele tá marcando. É coisa de ter um DeAndre Jordan, como foi no final da nossa última temporada, dando uns conselhos assim: olha, você não olha para lá, você vira para cá. Uma coisa que eu também já poderia ter aprendido com o Coach K em Duke. Mas é que, né, a gente tá falando, né? Ele é só um adolescente, ele é mais novo que eu, ele é mais novo que você, e é um puta prospecto. É um cara excelente.
Eu também gostei demais. Eu acho que na pick 3 eu queria ele. O Ja Morant já estava certo que ele ia pro Wizards, então era o jogador ideal para sair pra gente na 3. Não tinha chance de. Por exemplo, o Kuvia no dia tinha uns rumores dele vir. A gente também olhou, foi quem? Foi o White, né?
Sim, o Kobe White, que saiu pro
White,
Bulls.
o Kobe White pro Bulls, a gente também teve aqueles rumores do workout em cima da hora do dia do draft dele. Mas realmente eu acho que não tem erro. Ele é um jogador, igual você falou. Para mim, o RJ é o seguinte: ele tem um potencial muito grande.
Sim, o
Se ele
teto dele é
vai, tipo assim,
gigantesco, né?
render, é gigantesco. Se ele vai render, isso que é tão difícil, porque às vezes o cara, igual o Zay mesmo, o Zay é mais preparado, mas se o cara não mudar o estilo de jogo dele, não adaptar pra NBA, o cara não vai ser a estrela que todo mundo espera que o cara seja.
Claro.
Mas se o cara já é bom, se o cara já tem aquela qualidade, se ele já tem uma base de
Talento também,
a
né, velho?
chance é imensa. Talento, é. E sobre a Summer League, realmente, vou até comentar aqui, a gente tá gravando hoje na terça e já aconteceram dois jogos. Hoje tem um jogo também, né, contra o Phoenix Suns, se eu não me engano. E nesses dois jogos, contra o Pelicans, do Zion, quer dizer, o do Suns foi o
Foi,
último, né,
foi.
contra o Pelicans, do Zion e contra o Suns, ele foi mal, mas chutou, ele fez 10 pontos contra o Pelicans, chutando 4 de 18. E contra o Suns fez 8, chutando 3 de 15. Então foi 7
O aro
de
quase não sobreviveu.
33. Contra o Suns teve 8 turnovers também. Ele tava muito tímido. Ele tava até um pouco nervoso, podemos dizer. Chutou 7 de 33, mas é só o
Desculpa
começo.
te
A Summer League
interromper.
serve pra
Hoje eu
isso.
jogo contra o Raptors.
Contra o Raptors, né? É isso mesmo. Então, mas igual você falou, a Summer League é pra isso. É pro cara, é pros caras evoluírem mesmo. Inclusive, logo depois que teve esse jogo contra o Suns, eu vi um post aqui falando que dos três primeiros jogos do Trae Young no, na, na Summer League do ano passado,
Tijolou tudo.
que foi. Ele tijolou demais, teve airball, chutou
Não,
4
eu
de
acho que o
20,
primeiro arremesso
5 de
dele de
16,
3
3
foi
de
uma coisa
16.
ridícula. Ele deu um airball longo. Cara, mas.
Foi um airball
Mas
horroroso.
eu acho que também. A primeira metade da temporada do Trae Young foi bem ruim. Ele deu explosão no final. Tanto que a galera justificava que ele não poderia competir com o Luka pro Rookie of the Year. Ele só teve metade de temporada boa. Ele realmente começou bem inconstante. Só que se a gente pega o RJ. Eu acho que o problema do RJ que a gente tem que enxergar muito mais não é questão do talento do arremesso, é questão muito de entender o jogo, de como que ele tem que jogar. Se ele é um cara que finaliza na região ali da área pintada, 58% de aproveitamento. Isso é acima da média do college. Ele, do lado esquerdo do perímetro, ele acerta 37%, que é acima da média do college. Do lado direito, que ele está chutando todas na Summer League, ele acerta 25%, que é muito inferior à média do college. Então, questão de escolha, em vez de ele bater para dentro, cavar a falta, que é uma coisa que ele faz bem, finalizar com contato perto da área, ele tá querendo fazer step back para três, e ele é um cara lento. O step back dele, o marcador chega. Teve um lance no
Chega.
primeiro jogo contra o Pelicans, no final, acho que do terceiro ou
Eu vi
quarto,
que você tweetou que foi
ele foi
bloqueado
tão pouco,
feiamente, cara.
ridículo, que ele tentou um step back e ele não conseguiu criar espaço nenhum.
O cara subiu em cima
Parecia que
dele,
era o
cara.
Mitchell Robinson marcando ele, tão fácil que foi o toco.
Pareceu mesmo.
Mas é
Foi
questão de
fácil mesmo.
aprender a jogar o jogo, de ficar um pouco mais ligado, de estudar um pouco mais. Mas você vê que é o cara que é afilhado do Steve Nash. Se o Steve Nash fala assim, não, esse menino tem talento, eu vou dar um voto de confiança pro Steve Nash. Assim, tem que ter esse voto de confiança nele. Mas é um cara que eu acho que tem um teto gigante. O único que a gente tá. Que eu até falei com você, acho que no privado, perto da época do draft, eu gosto muito do Cover. Eu acho que o Cover, ele não tem o teto
Falou.
tão grande quanto o Barrett, mas ele já muito mais pronto. Se ele der errado, tipo assim, eu acho que ele. O der errado dele é muito certo, entendeu? Ele é um cara que consegue defender muita gente, que consegue.
Passa
Passa
bem.
bem, é um cara. Tipo assim, ele teve médias muito parecidas com o do Barrett, defendendo bem melhor. Ele só não tem o teto que o Barrett tem. Se fosse uma aposta de um pegar uma questão de investimento, o risco do Barrett é um risco mais alto. Mas com a recompensa, obviamente, muito mais alta. O do Cover é um pouco mais seguro. E também que o Barrett, ele é um jogador que ele gosta de bater para dentro. Então ele precisa de um sistema de jogo com shooters aberto. Coisa que o Knicks não apresentou na Summer League. Não temos jogadores para espaçar a quadra. E nem o Duke. Duke, principalmente, também não tinha. O Ken Reddish não estava acertando nada. O Zion não é esse jogador. O pivô, que agora eu esqueci o nome, também não era. O Jones, o armador, também não era. Então ficava entre aspas, afunilado ali pro garrafão, todo mundo gostando de bater para dentro, que, entre aspas, prejudicava um pouco o jogo dele, que ele é excelente nele no pé do aro.
Perto do aro, ele é excelente mesmo. O negócio falou, ele tem que fazer o estilo de jogo dele, usar as qualidades dele, né? Não ficar forçando chute pra três e tal. Usar as qualidades dele no geral. Agora, e sobre o Ignas, o outro
Que eu não
canadense
sei
que a
nem
gente pegou?
falar o nome dessa pessoa. Ignas Brazdeikis. É um trem de.
O povo tá chamando ele de
Eu chamo
Ig,
ele
né?
só
Inclusive, eu
de.
ponho no Twitter lá,
Eu só
Ig,
chamo ele de
aí
Ig, porque eu não consigo falar esse negócio. Se eu precisar escrever esse negócio, pra mim é que nem Antetokounmpo. Brazdeikis, sei lá o quê. Só uma errata do que a gente falou no início. O Knicks tinha 55 e trocou com o Kings pela 47, por dinheiro.
Ah, a gente pegou ele antes.
Mandou
Isso mesmo.
dinheiro e a 55 pro Kings pra gente pegar ele. Que o Steve Mills e o Perry falaram que eles
Foi isso mesmo, disse.
enxergam o Iggy como um jogador, tipo assim, que pode participar da rotação de um time e que eles não acreditavam nem que ele ia estar tão abaixo no segundo round, que tinha chance dele sair no primeiro round. E que a gente já conseguiu ver até uns flashes disso, né? Ele teve 30 pontos no último jogo da Summer League,
Jogou demais contra o
ele é
Suns.
versátil, ele é forte, ele teve no college 14 pontos, quase 15 pontos por jogo em Michigan, né? Mais 5 rebotes, não passa muita bola, teve menos de uma assistência. Mas chutou quase 40% de
Ele chutou
3.
bem.
Ele é um jogador interessante. Eu acho que ele consegue completar o
Pegou
elenco.
rebote, deu passe também.
Ele é um jogador bom.
Eu espero que ele vindo do banco consiga ajudar. No geral, assim, que às vezes esses caras do segundo round, assim, o cara vai muito bem na Summer League, né? Aí começa a temporada regular e o cara não engrena e acaba saindo. Igual o Clint Early.
Nossa
Acho que ele não começou
Senhora.
tão bem na Summer League, mas esses caras, assim, que a gente botava fé demais. Aí chegava na temporada regular, o cara ficava lá, acabava que depois saía. Mas realmente, se ele conseguir manter, ele pode ser
um
bom reserva.
E cara, normalmente o povo de segundo round, você pega um cara que não, às vezes já é mais velho, já não tem tanto teto. E o Iggy tem 20 anos também, ele é novo. Ele tem.
Ele é novo. Ele pode evoluir?
Ele pode, ele é um. Ele é esquisitinho, meio branquelão, meio, sei lá, ser ruivo, loiro,
caradinha.
Misturado. Na verdade, ele é da Lituânia, que é naturalizado canadense.
É mesmo?
É muito doido. Ele tem uma
Não
cara de
sabia, não.
doido, assim, moço. Mas eu acho
É,
ele tem uma cara de raçudo que eu gosto dele. Eu acho que ele pode dar certo.
É. Pode.
E é um cara que, além disso, ele joga pela seleção do Canadá, conhece o RJ Barrett desde criança. É um cara que. Eles se conhecem bem em quadra. Teve até uma ponte aérea que o Iggy jogou pro RJ Barrett finalizar no último jogo contra o Suns, muito boa. Você vê que isso já é entrosamento dos dois, que já vem há mais tempo.
É.
E eu.
Realmente, assim, ele é um cara também que acho que ele não tem muito medo, não, sabe?
Não.
Inclusive, nessa meia liga, ele tá indo mais pra cima do que o Ardi.
Ele tá embaixando todo mundo, ele tem medo de
Pega a
nada, não.
bola e vai pra cima. Esses caras, assim, também, de segundo rodado, os caras não tem nada a perder, né?
É, sem
Então,
dúvida.
o cara, sem dúvida, ele tem que pra cima mesmo.
E agora a gente vamos passar um pouco das contratações, né? Vamos começar já respondendo uma pergunta que tá aparecendo bastante pra gente, né, principalmente no Twitter. Questão de que se a gente acha que foi uma porcaria a nossa free agency, o Knicks fez uma cagada gigante, se o Knicks acabou, tem que vender o Knicks, tem que acabar o Knicks, ir para o NBB, ir para o sei lá o que das contas. Eu acho que o Bernardo concorda comigo, a gente não acha que foi um fracasso tão grande, uma desgraça gigante, o fim do mundo. Foi, sem dúvida, uma decepção gigantesca, né? A gente tinha tantos rumores de Kevin Durant e outro.
Aí tinha um hype absurdo, né? Aquela ideia do Zion, Durant
Morreu.
e Irving foi a temporada toda pensando nisso. É, morreu e
Ninguém.
ninguém
Nem
veio.
precisa usar o Zion. Eu já ficar feliz só com o Zion. Eu não vou. Cara, e o pior é a gente pensar que. Ficou tão todo mundo falando: não, já tá acertado com o Knicks, já tá acertado com o Knicks, já tá acertado com o Knicks. O time se preparou para essa free agency, né? Trocou o Porzingis pro Dennis Smith Jr., e cap space e umas picks, né? Mas poderia talvez ter trocado outras trocas. Com mais piques, com mais jovens, que não fosse liberar tanto espaço. E eu acho que, com certeza, o front office, o Mills, o Perry, eles estavam pensando realmente trazer um bom nome, só que eu acho que ninguém teve esse interesse. Só que nesse cenário, eu acho, de ninguém, entre aspas, os grandes quererem, a gente não pode discutir por que eles não quiseram, seria só especulativo. Mas no cenário que eles não vieram, eu acho que a gente conseguiu sair bem. E não dá pra falar que foi uma off-season ruim se a gente já tem um Julius Randle.
Exatamente, que é um cara que tem um potencial muito grande, né? E vem da melhor temporada da carreira dele. A gente vai comentar.
Ele tem
Então,
24 anos só, ele é novo, ele é bom.
é novo, tem 4 anos na liga só. Então, vamos começar
Do
comentando
Randle. Pode
do
ser?
Julius
Vamos lá.
mesmo? Do Randle, né? Beleza. Então, pra mim, o Randle foi. Acho que pra mim, pra todo mundo, foi a melhor contratação da free agency nossa desse ano. E igual você falou também, acabou que os jogadores não vieram, né? O que eu tuitei lá, o povo ficava me perguntando, igual você falou, o povo perguntou muito pra gente nos últimos dias, assim, o que a gente achou, o povo xingando assim, o Knicks, né? Falando que o Knicks tinha que acabar, aquele negócio. E assim, realmente foi uma decepção. Por exemplo, no dia que o Kevin Durant e o Irving foram pro Nets. Acho que foi um domingo
Foi
triste,
domingo.
cara. Fiquei meio abalado aqui em casa, sabe? Eu tuitei lá, inclusive, que era difícil ser pro Knicks, aquele negócio, porque é verdade, a gente fica meio abalado. Só que depois que passa, eu pelo menos, eu comecei a pensar melhor. Eu falei, cara, agora já era, sabe? Não vale a pena. A gente torce por isso, a gente sabe que é difícil mesmo. Vamos ver o que dá pra tirar disso. E o Kevin Durant fechou no primeiro dia, ele e o Irving. Eu falei, tem uma fase toda pela frente. Vamos esperar que não aconteça algo como aconteceu em 2016, que a gente fechou com o Noah por 72 milhões em 4 anos e o cara jogou 2 temporadas só e já foi embora. Eu torci para não pro Knicks não fazer merda, entendeu? Torci para o Knicks fazer uma free agency tranquila e pegar jovens. E o Randle foi o cara ideal. Inclusive, eu lembro que o Kevin Durant fechou, aí o povo falou, ah, tem chance do Randle vir. Eu falei, cara, tem até chance dele vir, mas sendo o Knicks, talvez ele nem venha, né? E acabou que o rumor foi aumentando e ele fechou. Então, o que, que o Knicks fez? O Kevin Durant não veio, o Irving não veio, sei lá, o Klay Thompson não veio, o Kuz não veio, mas o Knicks pegou um cara que, pô, o cara fez 22 pontos pro jogo na temporada. Pegou 8 rebotes. Jogou demais com o Anthony Davis lá no Pelicans. E ele vem só evoluindo. É um cara que essa temporada pode vir para 25 pontos pro jogo, não sei, dependendo de qual é a divisão com o RJ, mas é um cara que eu acho que ele só tende a evoluir na liga. Então, pra mim,
e é uma coisa ótimo. Até interessante, né? O primeiro ano dele com o Lakers, ele quebrou a perna no primeiro jogo, então o primeiro...
Fez 2 pontos.
A temporada dele foi de recuperação de uma perna quebrada, então, tipo assim, o rookie season dele foi a segunda, então é um cara que tá num processo de crescimento muito grande. Ele teve menos, de pouco mais de 30 minutos de partida com o Pelicans agora, nem você falou, 21 pontos por jogo, 8.7 rebotes, com 52% de aproveitamento de quadro, e ele conseguiu ter uma bola de longa consistente, né? Ele acertou 34% das bolas de 3. Isso é muito bom. Ele nunca foi bom nisso. Talvez ele tenha sido uma coisa momentânea, mas isso não tira o quão eficiente ele é perto da cesta. Se ele conseguir ter 32, 34% de bola de 3 pontos, chutando tipo 2 por jogo, você já ajuda a espaçar a quadra, você cria talvez esse espaço para a que a gente está falando. E ele foi tão eficiente na última temporada que ele foi o 7º colocado em true shooting dentre os jogadores com mais 20 pontos por jogo. Ele é excelente no pick and roll e perto da cesta. Tipo assim, ele tem 67% de aproveitamento nos chutes ao redor da cesta e ele fez mais de 1,3 pontos por posse no pick and roll. Ele é extremamente eficiente no pick and roll, ele é extremamente perto da cesta e tá tendo um chute longo consistente. É um cara completo, além de ser um excelente reboteiro. Ele é jovem também, né?
Com 24
ele
anos.
Ele tem 73% de aproveitamento na linha de lance livre. Ele consegue bem para a linha de lance livre, ele bate muito lance livre, ele cava bem falta. E ele é um excelente reboteiro. Desde 2015, ele é o 12º na liga em rebotes totais e tem média de 9 rebotes por jogo. Ele é um dos únicos 10 jogadores dessa última temporada terem médias de 20 pontos por jogo, 8 rebotes, 3 assistências. E um dos 3 só tem essas médias com 60% de true shooting. Ele tá sendo um cara completo e eficiente. O único problema que a gente tem com ele mesmo é a defesa, que ele é fraquíssimo na defesa. Ele não sabe defender pick and roll. Ele foi o 28º pior jogador nisso. Ele foi o 36º pior em defender o poste. Mas ele é um cara que, se a gente pensar as demandas do Knicks, que a gente foi o time, que nós somos o 20º em rebotes, 28º em pontos e 24º em bola de 3 na última temporada, é um cara que vai suprir todas as necessidades. E a gente pode, principalmente pensando no Taj Gibson, que é um cara excelente defensor, pode dar umas dicas. É um cara que, se você melhora o seu posicionamento, um cara forte como ele já atrapalha, principalmente lá no poste. No pick and roll, como ele é meio lento, ele vai ter dificuldade de resolver a vida. Mas no poste ele consegue ser melhor, ele é forte, ele tem uma envergadura boa, ele consegue defender. Questão de posicionamento, questão de vontade, aquela preguiçinha que a gente sabe que os jogadores às vezes têm. Mas que é um cara com talento.
Tipo que o Love tem.
Mas é um cara com talento, é um cara que tem um teto bom. Não foi uma das primeiras escolhas do draft à toa. Ele é um cara com talento, é um cara que eu gosto, eu acho que pode surpreender muito no Knicks.
E só para encerrar sobre ele, eu acho que também, além de tudo, a gente precisava muito de um ala pivô, né? De posição 4, um power forward, a gente tava precisando depois que o...
O Knicks saiu. Empolgou, né? Você trouxe 32, mas aí eu acho que foi um exagero.
Trouxe muito, mas a gente tava precisando de um cara titular ali na
Sem
posição
dúvida.
4. E isso é muito bom. E sobre a defesa dele, eu tava querendo comentar também, além do Gibson, o coach Fizdale também pode ser um
sem
cara...
Sem dúvida.
Pode ajudar demais, porque lá em Memphis ele conseguiu uma cultura de defesa lá, né? Tony Allen. Então ele pode evoluir demais. Inclusive, ele é realmente baixo. Eu tô olhando aqui os números dele. Pô, o cara ala pivô, o cara tem médias de 0,6 bloqueios por jogo. É muito baixo, né? Então, realmente
tem que ser mais ativo. Agora, pegando um pouco da ponte da eficiência que ele tem atacando o pick and roll, as outras contratações nossas foi o Elfrid Payton, que também jogou com ele no Pelicans, né? O Payton, eu achei uma contratação. A primeira vez que eu pensei, eu falei, putz, grila, o que que estão trazendo? Esse cara já tem o Danny, já tem o Frank, já tem um tanto de gente pra levar a bola. O RJ gosta da bola, o que que a gente tá fazendo com isso? Mas eu fui pensar um pouco mais, pensando em elenco mesmo completo, Frank, Dennis, tudo se lesiona fácil. E pegando que o Peyton é um facilitador, é um passador de bola e é um cara bem completo. Ele teve média na última temporada de mais de 10 pontos, mais de 7 assistências, mais 5 rebotes em menos de 30 minutos por jogo. Ele teve problema de lesão, então ele não apareceu nos rankings da liga. Mas se a gente ignorar esse fato, ele foi o sétimo na liga em assistência por jogo, mais que James Harden, mais que Kyrie Irving, e foi o 15º em assist percentage, que seria a porcentagem de assistências do jogador quando ele está em quadra. Pensando no time como o Knicks, que a gente tem o Dennis Smith Jr., que não é um cara que passa muito a bola, ele tenta criar um arremesso para ele. Pensando no Frank Ntilikina, que o coach Fischer
Forte a
já deixou
defesa
claro que ele
também.
não vê tanto o Frank como um cara para carregar tanto a bola. E pensando no Knicks, que na última temporada foi o último em assistências por jogo, um cara como o Peyton, que
Foi
é
uma boa.
eficiente no pick and roll, que a gente tem o Mitchell Robinson, que tem o Randle, que são caras que podem, que gostam muito disso, a gente tem uma posiçãozinha ali, uma disputa saudável. Eu acho que você, entre ele e o Dennis, eu acho que o coach ia colocar o Frank mais nas alas para defender. Somente se a gente pensar que o RJ Barrett e o Dennis não são bons defensores. Vai precisar de alguém ali para dar uma compensada, tal. Tipo assim, eu acho que o Frank vai vir do banco, sem dúvida. Não acho que ele vai sair com o Frank titular, vai ser ou o Dennis ou o Peyton. E o Frank vai entrar no, tipo assim, ser o sexto homem, sétimo homem para entrar e defender. Mas eu acho que o Peyton, no final das contas, é uma boa contratação. Novamente, é uma contratação de um ano, né? Você tem um player option. Ele é um cara que é reboteiro, ele
Mantém
tem
option.
option. Ele foi o quarto guard em rebotes em. Quarto ponto guarda em rebotes entre aqueles com mais de 10 pontos por jogo e 7 assistências. Ele tem um chute inconstante, né? A gente até comentou isso, né? Ele chuta meio esquisito, tem uma forma de arremesso esquisito, teve 43% do arremesso de quadra, mas é um jovem, né, cara? 24 anos também é igual ao Randle, e eu acho que pode crescer muito.
Eu também gostei do Peyton. A única questão maior, igual você falou, a questão que eles têm muitos amadores no time já. Já tem o Frank, tem o Dennis também. E vai meio que rolar uma competição. Mas vai ser uma competição saudável entre os três, igual você disse. E eu acho que isso vai ser bom pro time, bom pro coach também, ver qual cara que realmente vai se destacar entre os três. E sobre ele é o seguinte, eu escrevi aqui umas considerações sobre ele, que depois que ele pegou, ele até vi mais vídeos e tal. Sobre o Peyton é o seguinte, eu acho ele é um jogador rápido, ele em transição ele é muito bom, inclusive eu vi vários vídeos dele no Pelicans, várias vezes que o adversário chutava e errava, ele já pegava a bola na transição, já mandava pro Randle, os dois já tem uma química boa, ele tem um passe muito interessante, inclusive. Ele fez cinco triple-doubles seguidos na última temporada. Triple-doubles, sim, de 10 pontos, 11 assistências e 10 rebotes, mas ele fez cinco TDs seguidos. De três, igual você falou, ele tem um chute um pouco estranho mesmo, mas ele faz bola de três. Deixa eu ver o aproveitamento dele aqui. 31%, não é nada excepcional, mas ele manda de três também, é um chute ok. E pra mim é mais isso, igual você disse, ele pode, pra mim o principal que ele pode ajudar o Knicks essa temporada é a questão da assistência, porque o Knicks ficou tão abaixo no geral nas assistências, o Frank e o Dennis não são jogadores que o forte deles é isso, e o do Pedro, pra mim o forte dele é o passe. É um jogador que pode fazer 10 assistências por jogo no Knicks, 8 a 10 assistências por jogo tranquilamente, se ele for
Sem dúvida.
titular, e o coach que o coach Fisk vai dar chance para ele, inclusive ele já falou que ele vai tentar ser titular, vai dar tudo para ser titular, e se o Dennis não ficar esperto, eu acho que ele consegue a vaga.
É, eu não sou fã do Dennis, mas obviamente eu não quero que nenhum jogador se dê mal, mas eu quero que o melhor jogue. Então, se for o Peyton, que seja o Peyton, se
Exatamente.
for o Frank, gosto, eu sou fã do Frank, mas eu acho que pensando em encaixe. Eu acho que a ordem de encaixe no time titular, pensando em RJ, Knox, Randle e Mitchell, eu enxergo o Peyton e em primeiro, questão de encaixe. Um pouco atrás do Frank e o Dennis bem distante. O Dennis eu acho que ele não funciona muito com esse time titular, porque ele não tem chute, o RJ não tem muito chute, o Knox é bem inconstante, o Mitchell não tem chute. Seria de novo no sentido de Duke que foi com o RJ, mas a gente pega o Peyton também não é constante chute longo, o Frank também não é constante chute longo. Então, a gente não tem na posição de armador muita gente que combina com ele. Mas para compensar, a gente pegou agora um dos caras que eu sei que você ficou felizão, que é o Bobby Portis, que a gente pegou. É um cara que espaça a quadra e mete bola longa.
De três, ele é excepcional. Eu fui ver uns vídeos dele aqui, cara. Putz, viu? Teve um jogo do acho que ele tava jogando no Washington Wizards mesmo essa última temporada, que ele acertou, assim, 5 de 6 de 3. Foi uma coisa excepcional mesmo. Eu fiquei impressionado. Mas pode comentar dele.
É, foram quase 40% da bola longa dele, né, na última temporada. Ele foi o quinto melhor entre os caras grandes, né, mais de 2,8 metros. Ele teve 14 pontos por jogo, média bacana. Ele é um bom reboteiro, 8 rebotes por jogo. Ele lembra um pouco o Randall nos problemas defensivos, né? Ele é bem fraco nesse quesito. Mas ele tem um jogo totalmente diferente. Ele é um stretch four, ele é um face-up four. Ele gosta de jogar olhando para a cesta para maximizar o que ele tem de bom, que é o chute. Mas é um cara que também tem um team option para o segundo ano, com salário aproximadamente de 15 milhões de dólares. Também é jovem, tem 24 anos. E que pode ser facilmente trocado. Se a gente pega um contender que precisa de um stretch four, eles vão olhar o Portis, que é um cara, entre aspas, expirante, que depois, no ano que vem já livra a folha salarial do time. Se precisar...
Jovem.
Você pega um Bucks da vida que talvez precise de um cara no playoff. Manda umas picks de segundo round, alguma coisa para dar match no salário, leva, entendeu? É um cara que é bom, trocável, jovem, e que espaça a quadra. Eu acho que foi uma contratação muito boa do Knicks.
É. Eu também gostei muito do Portis. Eu tava querendo comentar, né? Que eu te falei que eu gostei bastante dele. Eu vi, igual o Peyton, eu também comecei a ver uns vídeos. É mais sobre ele pra ver o estilo de jogo dele e tal. Porque a gente assiste jogo da NBA no geral, mas você sabe, né? O foco nosso é o Knicks e tal. A gente conhece o jogador, mas eu fui ver mais vídeos pra poder saber melhor sobre ele. É, eu fiquei pensando no seguinte. O Portis, ele é um cara que ataca muito o aro. O garrafão em geral. Ele ataca demais. Ele faz bandeja. Assim, se você for ver um. Eu vi o jogo dele que ele fez 38 pontos. O highlights do jogo foi praticamente ele indo pra cima. E ele vai sem medo, cara. Ele ataca muito o garrafão. A bola de 3 dele, igual você comentou, é muito boa. Que é. Pô, cara, um pivô jovem. Acho que talvez o melhor pivô jovem da liga, com aproveitamento de 3, talvez, na idade dele. Não sei se. Um ala pivô da posição 4 ali tem um aproveitamento de 40%. Ele chutou muito bem essa última temporada no Washington. E a gente esqueceu de falar também o seguinte, que o Randall e o Portis, os dois vêm da melhor temporada da carreira deles.
Sim, sem dúvida.
Né? Não que isso não que seja uma coisa assim, até porque os caras são jovens, mas os dois estão em desenvolvimento. O Portis mesmo, ele fez... Ele começou a NBA no Bulls fazendo 7 pontos por jogo nas duas primeiras temporadas. Aí depois ele, no Bulls, já subiu para 13. E no Bulls e no Washington nessa temporada, ele subiu para 14, entendeu? Então é um cara que, não sei, depende como ele vai sair no Knicks, mas pode ser o cara vindo do banco, consegue fazer 15 pontos por jogo, dependendo, se ele manter o chute de 3 dele. E é isso, eu acho que o principal... É igual você falou, ele é um cara que pode ser usado como moeda de troca. É um cara jovem. Que tem muito potencial, não sei.
Acho que não cresce muito.
É um cara assim que. Não cresce muito assim pra ser titular, igual o Randall. Mas vindo do banco, com a Florian 7-4 pode ser muito importante pra muitos times aí. E pro Knicks também, pra temporada do Knicks, caso o Knicks busque playoffs, caso pra poder vir bem do banco no geral. Eu acho que ele foi uma boa.
Eu gosto dele também. E agora, pra gente continuar a nossa família de Power Forwards, né? Quero ver o locutor na hora que for anunciar lá no Madison Square Garden, o tanto de forward que ele for ficar falando, já cansou, vai botar uma gravação automática que não vai aguentar mais. A gente tem o Taj Gibson, né, que é um veteranaço, mais de 10 anos na liga, famoso pelo Bulls,
anos.
Ficou muito tempo lá no Bulls, conquistou muita gente com a raça que ele tinha em quadra, um cão em quadra, né? Ele já é mais velho, tem 34 anos, mas ele continua saudável, um cara que cuida muito bem do físico, né? Ele jogou a maioria das partidas nos últimos anos, quase não perde jogos. Na última temporada ele conseguiu ter 10 pontos por jogo, 6 rebotes, sendo um reboteiro consistente, um bom defensor. Obviamente cai um pouco, né, de nível com a idade, mas é um cara experiente, é um cara inteligente, é um cara raçudo pra caramba, que vai dar o sangue, vai dar o coração, que vai, entre aspas, conectar bastante com a torcida do Knicks. De Nova York, que é um cara desse faz tempo no time.
O Taj é o seguinte, eu gosto dele, não é um jogador assim que eu mais gosto, mas igual você falou, ele é um cara raçudo, é um cara que a torcida vai gostar, é um cara que se entrega, tá mais velho, mas é experiente, defende bem, fez 10,8, quase 11 pontos pro jogo lá em Minnesota na última temporada. Ele mantém a média dele de um bloco por jogo. Acho que na última temporada até que tá caindo, mas. Na carreira ele tem um bloco por jogo, é um cara, no geral, raçudo, que defende bem, que pode ajudar o Robinson. É o jogador mais velho do elenco nosso agora, porque o nosso elenco tá muito jovem, ele acho que é o único de 33 anos, é
Deve ser o único
ele,
mais de
né,
30.
essa faixa de idade. Com mais de 30, acho que é ele. Então, acho que além de tudo, da raça e tal, que ele pode ajudar no time, vai ser a questão da experiência mesmo. O jogador ali pra. Momentos decisivos, momentos de evolução nos treinos e nos jogos, vai ser o cara para ajudar os
Essa é a
jovens
única
ali.
contratação do Knicks que eu não faria pelo salário que veio. Uma contratação de quase 10 milhões de dólares.
É, o salário
É,
foi
se
bem
fosse um
alto.
trem de 5 milhões, eu acho que ok, vale a pena. Mas 10, quase milhões, ele vai morrer com a gente. Dificilmente a gente vai exercer o team option na próxima temporada, que são mais 10 milhões.
Né, bem
Mas é um
difícil.
cara, tipo, por uma temporada, se a gente realmente não quiser nada, pode ter alguma ajuda? Pode. Mas eu acho que a única contratação que a gente passou é que eu fiquei com um pé atrás. Falei, precisava. Não precisava ter, sei lá, o Lance Thomas de volta, que se for para defender. Lógico que o Taj tem um currículo muito mais vitorioso, muito mais ativo do que o Lance. Mas não sei se por esse preço valeria a pena. Mas como a gente falou, é um cara que vai agregar, sem dúvida. Ele não é um cara ruim de elenco, não é um cara ruim de vestiário. Ele é um cara que só vai agregar. Questão só que minha dúvida é só se o preço dele está justo, que eu achei um pouco acima, mas
Um
é,
pouco
mas se a gente está
alto, é.
pensando simplesmente em gastar agora e manter flexibilidade depois, valeu a pena. Ah,
Tranquilo. É, um ano de contrato. Porque, por exemplo, o Cousins vai ganhar 3
3,5, né?
milhões e
Acho que é isso,
meio.
3,5.
O Taj vai ganhar 3 vezes mais que ele. É bizarro. Não dá pra entender NBA, mas acho que por um ano de contrato tá ótimo. Ano que vem, acho que é difícil ele ficar também. Mas esse ano aí ele pode ajudar muito. Inclusive o Robson. Acho que o Robson é aquele cara que ele tem potencial muito grande, é um cara que já evoluiu, que fez uma ótima temporada de rookie, só que quer ou não, é importante ter um pivô experiente ali para
Dá
poder,
dicas.
sabe, continuar ajudando o cara, para poder dar
Porque, por
dicas em
enquanto,
geral.
o Mitchell Robinson é muito limitado ofensivamente. Ele só faz ponte aérea. E o DeAndre Jordan também só fazia isso. Então, o que ele deu de dica provavelmente foi defensivo e como maximizar essas pontes aéreas. O Taj é um cara que não é, o estilo dele é totalmente diferente do Mitchell Robinson. Mas pode dar uma dica de como fazer um fakezinho, como fazer a bolinha ali embaixo. São dicas importantes para um cara jovem como o Mitchell Robinson ter um guia como ele, né?
É. É, o Taj tem 10 anos de liga, igual você falou, o cara tem mais de 700 jogos na
É,
carreira.
não é qualquer um.
Pode agregar demais. É, não é
E
qualquer um.
agora a gente passa para o NL, então, né? Que eu acho que nossa lista original a gente ia passar pelo Reggie Bullock, mas agora à tarde teve essa bomba de que o Knicks está reavaliando o contrato com ele, de que talvez ele não tenha condições físicas de jogar a temporada inteira. Então a gente primeiro vai passar no NL, então depois a gente vai passar a questão do Reggie Bullock e do Marcus Morris, que tá essa situação inteira. Que o Eliton é um veterano, ele tem mais de 30 anos, tem 31 anos, é um shooting guard. A função dele é, sem dúvida, espaçar a quadra e fazer bola de três. Ele tem um contrato de 7 milhões,
Exatamente.
com team option pro segundo ano, facilmente trocável também, se precisar de algum veterano, algum time precisando de outro veterano para meter bola de três. Tá num contrato legal, a gente, por exemplo, se a gente comparar o Danny Green, lógico, não tô comprando os jogadores, mas uma função de espaçar e chutar a bola, o Danny Green vai ganhar 15 milhões, o Ellington vai ganhar 7. Então a gente deve ter mercado para ele se o Knicks quiser realmente trocá-lo. É um cara que talvez não tenha muitos minutos, mas ele vai estar lá. Se precisar de abrir a quadra e chutar, 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 ele vai entrar. Que provavelmente seria a função também do Bullock, né, Bernardo?
É. É, o nosso querido Wayne Wellington é o seguinte, ele é um jogador interessante para vir do banco, é um cara que pode espaçar realmente, e o forte dele é o chute. Igual você falou, o chute de três dele é bom. Ele no Heat agora na temporada tava com média de 10 pontos por jogo mais ou menos, chutando ali de três 37% e tal, de 2 também, ele não é ruim, mas ele não faz muito mais que isso. O forte dele é o chute mesmo, eu vi os highlights. Mas de 3 era um cara muito bom, inclusive, não sei, no Game Winner, algum momento assim, que todos vão achar que a bola vai pro Randall e tal, pode mandar para ele, para fazer algum bloqueio e dar para ele que ele pode acertar. E eu acho que é um jogador também experiente, né? Tá com 31 anos, pode ajudar de certa maneira, mas pode. Acho que é o melhor chutador que a gente tem no time, né? Porque a gente tava precisando de ter algum. Ele é o cara que talvez mais singular, ele e o Porto. Mas o Porto, né, o foco dele não é chutar, né? O cara é o pivô, ele chuta também. Mas o Wellington de 3, de 2 também é um cara que eu acho que é o melhor do Knicks, não sei, que pode ajudar nessa. Nesse quesito, assim.
Sem dúvida. A gente tinha outra opção, que é o Red Bullock também, que era outra contratação que foi, entre aspas, confirmada pelo hoje, depois foi, acabou de ser desconfirmada. Eles estão reavaliando o contrato, que é um cara que também mete muita bola de 3.
Que também chuta.
Muita bola de 3. Desde 2015 ele tem mais de 40% dos seus chutes, 3 pontos ele acerta, que é uma coisa muito legal. Ele é um excelente chutador. Literalmente, é que nem o Wellington também, ele é isso que ele faz. Só que a gente está num imbróglio, agora vamos falar assim, que o Knicks está reavaliando se vale a pena trazer ele, qual o contrato ele ia trazer. E, no mesmo tempo, trouxeram a notícia que o Knicks está pensando em trazer o Marcus Morris, que ele estava, entre aspas, acertado com o Spurs.
Já tinha acertado, que o povo tá bravo. O Bono MVP no Twitter tá puto.
Ele tinha acertado com o Spurs 2 anos, 20 milhões, e o Knicks está rumores de fazendo uma proposta para ele de 15 milhões um ano. Sem dúvida, ele conseguiria na outra temporada superar esses 20, pegando, somando dois contratos, mas seria outro ala pro Knicks, outro power forward, né? Ele é um cara que joga de 3 e na posição 4, mas nos últimos anos ele vem jogando muito de power forward. Em Boston, nos últimos 2 anos, ele jogou de power forward. É um bom jogador, ele teve média de 13 pontos, quase 14 pontos, 6 rebotes. Também tem um chute legal, chutou 37% na última temporada, 37% na penúltima. Também espaça legal a quadra, um cara raçudo, um cara forte. Mas eu não sei como seria a nossa rotação pensando em tanto ala. Não sei se encaixaria no Knicks agora.
O Morris, eu achei até estranha essa notícia já à tarde dele que ele vem pro Knicks, por esse motivo que você falou, que eu acho que ele mesmo renderia muito mais no Spurs do que no Knicks. Lógico que eu queria ele no Knicks, um jogador que, se o Knicks estivesse lá numa campanha de ir pros playoffs, tentando ir, ele pode ser muito importante, mas eu não entendi muito bem, até porque, igual você falou, a gente tem muito power forward. A gente pegou vários e não é o que a gente precisa no momento. Por exemplo, igual você falou, até a questão de quem que vai julgar, vai ter o Randall e vai ter o Portis, e aí ele vai julgar de 3, de 4, de 3, tem o Knox, tem o Elliot, tem o RJ que pode jogar de 3 também. Então eu não sei como é que ficaria, mas o Bullock, só comentando um pouco dele, ele é um tipo Elton, igual você disse, ele tem um chute bom, o chute é o forte dele, é chute, bem parecido com o Elton, mas que se por acaso o Morris quiser fechar com a gente por um ano, que o contrato de um ano pra gente é ótimo, de 15 milhões, eu ficaria feliz. Acho que nunca é ruim, até porque existem várias lesões ao longo da temporada, então pode ser que alguns, tomara que não tenha, mas se algum jogador machucar, ele pode entrar e seja lá na 3 ou na 4, e pode ajudar o time no geral. O contrato dele é bom, de um ano, e é um jogador raçudo, um jogador que espaçamento legal e tal, pivô bom, faz seus pontinhos ali. Eu acho que se ele quiser vir, eu acho difícil ele vir, na verdade, porque acho essa história bem, bem complicada, porque ele fechou com o Spurs e parece que o Spurs trocou um jogador lá para poder abrir, o Bertans, para poder abrir espaço para ele.
Mudou agora, o contrato que era com o Demar Carroll, que eu acho que, se eu não me engano, era 2 anos, 13 milhões, depois mudaram para, acho que, 21, 22, para 3 anos, para conseguir abraçar esse contrato do Morris.
Ajudar, né? Ele a vir, né? E aí o cara fecha verbalmente, que na NBA hoje em dia é quase que um contrato já, né? Quase nunca acontece isso, e aparece esse negócio do Bullock, não, com essa dúvida do Knicks em relação à lesão dele e do Morris. Eu acho difícil do Morris vir, mas se vier, por esse contrato vai ser ótimo.
É um contrato justo pro cara que entrega o tanto que ele entrega.
Contrato justo.
Questão também é de rotação, a gente vai querer... Eu também, que não tô falando com você, com todo mundo tá ouvindo, né? É, o Knicks tá cheio de jogadores para fazer um elenco profundo. Você tem o Morris, tem o Portis, o Taj ajuda um elenco. A gente, o Ellington ajuda um elenco. A gente tem um banco bom já, falta só um time titular. São jogadores que ajudariam qualquer time em playoff, eles estão no Knicks. Que eu tô falando, e em contrato de um ano, são bons pra gente fazer troca. E são bons jogadores.
São bons, caso precise.
É, são bons jogadores pra trocar, são bons jogadores pra gente colecionar picks, são bons jogadores pra gente pegar talento jovem. É, se a gente precisar trocar, se alguém tiver interesse, claro, o Knicks achar que a troca vale a pena. Eu acho que o Morris e o Bullock seriam duas contratações também facilmente trocáveis. Eu acho que o Morris até um pouco mais, por ele conseguir fazer mais do que
também.
O Bullock. Também seria de um ano, tudo, um salário um pouco maior, mas é um cara que é melhor que ele. E eu ficaria tranquilo se ele viesse. Eu acho que ele pode jogar ali na 3 também, que nem ele foi no início da carreira, ensinar o Wig, ensinar o Knox, alguns atalhos na quadra. E tentar encaixar esse elenco da melhor forma possível. A gente está com um elenco profundo, falta essa última vaga do Bullock, aí sobrar uma vaga, e a gente vê o que a gente vai fazer.
É. Vamos esperar pra ver como é que vai ser. Eu acho difícil de acabar, tipo, tirando esse contrato verbal e tal. Até porque hoje tuitou e depois saiu, né? Mas se acontecer, pra mim é melhor o Morrison por um ano, 15 milhões. Acho que mesmo se o Knicks não for pros playoffs, tem esse negócio.
O Knicks não vai pros playoffs. Não vai.
É, caso rola uma troca. É, não vai, de jeito nenhum. Eu falo mais.
Você tem fé, tem fé. Entendi.
Né,
fé,
de torcedor,
mas não vai.
Aquela coisa. É, não vai, não.
Então, aí, pensando em playoffs, a gente chega no nosso último assunto, né? Que é o senhor Russell Westbrook, que depois da troca do Paul George pro Clippers começaram a surgir rumores do Russell Westbrook movendo de time, Miami, Detroit, Minnesota, e obviamente, sempre que tem algum rumor, o nome do Knicks aparece. A gente começou a até conversar bastante no Twitter, né, com muita gente falando, não, o Knicks tem que ir, nunca teve uma estrela, muita gente falando, não combina. E agora, o que a gente vai falar aqui, obviamente, é a opinião minha, a opinião do Bernardo, de que, pra mim, não faria sentido o Knicks trocar pelo Russ. É, a gente é um cara que é um cara de nível de MVP, é um cara All-Star, que levaria, provavelmente, o time aos playoffs, mas que depois das clubes de free agents, o Knicks tem, lógico, pensando que fazendo a conta com o Bullock ou com o Morris, a gente vai ter tipo uns 3 milhões de cap, pouco. A gente não conseguiria absorver os 38 milhões de contrato dele na próxima temporada. Se a gente pensar numa troca a partir de 15 de dezembro, que é quando os novos contratados podem ser movidos, que todo mundo que assinou hoje o contrato, todo mundo que a gente já falou, tirando obviamente o Morris e o Bullock, todos assinaram o contrato hoje. A gente não pode trocar eles até o dia 15. Então a gente teria que trocar todos os jovens para tentar bater salário, tentar pegar um outro time, porque senão a gente ia absorver mais salário do que o que é.
Um cara de 31 anos também, né? Quer dizer, de 30 anos, que vai fazer 31 em novembro agora.
Que o jogo dele é totalmente o físico, que é um...
Atlético
que
demais.
Que é um cara que ele consegue pontuar sendo mais físico, sendo mais forte que os marcadores. É, se a gente acompanha bem, ele tem um declínio nos últimos anos, né? Algumas bolas que ele cravava em cima das pessoas, agora ele faz a bandejinha. É um pouco também de experiência e também um pouco também do joelho, que já não pula tanto. Ele teve outra cirurgia agora na intertemporada. E pensando que ele tem 171 milhões para receber nos próximos 4 anos. É um cara de 30 e poucos anos. A gente tem um tanto de jovem de 19 anos, RJ Barrett, Kevin Knox, Alonso Trier tem 20 e poucos, Mitchell tem 20 e poucos. Não acho que combina com o Knicks agora. Eu acho que é um cara que muda o patamar de uma franquia, tipo, de tanque para os playoffs. Mas não sei se valeria a pena abrir mão de tanta coisa por talvez um Westbrook em queda.
É, o caso do Westbrook foi um caso que essa semana no Twitter aí deu muita. Acho que deu mais conversa dele do que da nossa face toda. no grupo do WhatsApp lá também, todo mundo comentando. O negócio é o seguinte, na minha opinião, o Westbrook é uma estrela. Ele é um cara, já foi MVP, igual você disse. É um cara que é consolidado na liga, todo mundo conhece, que pode mudar o patamar de uma franquia. Só que eu não acho que é um momento de trocar para ele, até porque ele veio de uma temporada de 23 pontos por jogo, a temporada dele de MVP foi de 31, e esse ano tinha o Paul George e o Adams, mas assim, ele é o amado do time, ele caiu. Ele, né, caiu de 10 pontos por jogo em 2 anos. Eu gosto dele, tem gente que acha que eu não gosto dele, eu gosto dele. Eu só acho que ele tem um QI de basquete pouco baixo, que eu já comentei no Twitter também. Que, igual você diz, às vezes não é nem o QI baixo, mas umas decisões que ele toma, igual nos playoffs esse ano, que acho que foi o KC contra o Blazers, que ele chutou, acho que, sei lá, 7 bolas de 3 no último quarto e acertou uma. Na hora que precisava dele tocar pro Paul George, o Paul George queria a bola, ele ficava forçando arremesso e acabou saindo na primeira
É,
rodada
eu
esse
acho que
ano.
nem a gente falou do RJ Barrett também,
Então.
ele faz algumas escolhas erradas de, tipo assim, de não maximizar o que ele é bom. Se ele é bom batendo pra cima, por mais que você precise de bola de três, você parte pra cima, você abre espaço pros caras de fora. Que se você é tão bom.
E manda pro Paul George, por exemplo. Eu lembro que o Paul George, numa série, ele queria a bola e o Westbrook ficava amarrando, ficava forçando chute de meia distância, chute de três. Então, mas assim, ele é um cara que realmente muda, mas a gente tem que considerar também, que muita gente às vezes esquece, que esse ano o Leste tá muito forte. Quer dizer, não tem que estar tá muito forte, mas é o Leste mais forte nos últimos anos todos. Então, não vai ser um Leste fácil, até porque, por exemplo, saindo um pouco do Knicks, se ele for pro Heat, que é o time que eles estão falando que tem mais chance dele ir, o Knicks até esfriou um pouco a relação, o Heat teria que dar quase todos os jogadores que compõem o elenco para ficar com o Butler e o Westbrook. Eu não sei se o Butler e o Westbrook, só os dois, assim, saem todo mundo, já saiu o Whiteside, vai sair o Draft nessa troca, o Hero, que é o rookie, tá indo bem lá, acho que deve ir também, talvez. Eu não acho que eles vão pegar playoffs só com os dois no Leste hoje, tem muito time bom. Talvez pegue, mas assim, se o Westbrook vem pro Knicks, antes do dia 15 de dezembro, né, que você falou, né, que é o...
É, ou só pode trocar os caras novos a partir do dia 15.
Os casos novos, dia 15, aí teria que mandar, eu acho que os principais jovens nossos,
Para tentar bater
o Thunder,
salário ainda.
sabe? Tenta
Para
bater,
tentar, não sei nem se
exatamente, o Thunder
bate.
sabe que o Thunder sabe que o Westbrook é um cara MVP, que é um cara que tá caindo, mas ainda
É
joga muito
um
bem,
NBA e
e que
tudo.
eles vão pedir a NBA, eles vão pedir o máximo possível por ele. Então, por exemplo, eu vi um povo lá comentando, falar, se for o Knox e o Dennis Smith, uma pick. Muito difícil o Thunder acertar. Eles vão pedir o Knox, o Dennis Smith, o Robson e a pick. Aí você perde 3 jogadores. Por exemplo, o RJ, acho que o RJ e o Knicks não manda. Mas se manda todo mundo, menos o RJ, aí joga o Westbrook e o RJ. O time, se pegar playoffs, vai ser o oitavo lugar. Vai sair da primeira rodada, no máximo na segunda. É um jogador velho, quer dizer, não velho, que tá ficando velho, que assim, pode, sei lá, essa temporada e a temporada que vem, vir pro Knicks e estourar, vender muita camisa, levar a gente pro oitavo lugar, essa temporada outra, mas daqui 2 anos nós vamos ter que trocar ele por causa do salário, aí vai voltar esse processo todo de novo, de ter que tancar de novo, sabe? Então está nesse caminho, aí toca por um cara, todos os jovens, com um salário que o cara vai ganhar 47 milhões com 33 anos. Pensando nisso tudo, acho que não vale. Pensando no jogador, vale. Realmente é bom ter uma estrela. Mas também tem aquela questão de que hoje em dia na NBA, a NBA mudou, né? Antigamente, em 2012, o Carmelo Anthony, sozinho praticamente, levou o time quase para a final de conferência. Hoje em dia na NBA, isso não existe mais. Ainda mais essa temporada, tem uns 10 times que estão quase no mesmo nível, muito equilibrado. O Leste, muito difícil. Então, acho que na situação atual da NBA e do Knicks, acho que
Não,
não
ainda
vale a
mais eu tô
pena, não.
conferindo aqui agora. Agora que já assinaram com os caras, não tem nem como a gente trocar, tentando usar o espaço que a gente tem. Se a gente pegar todos os nossos jovens, Frank, Dennis, Knox, Dotson, Trier e Robson, porque
Não
o
bate,
Barrett
não, né?
também assinou o contrato, não pode ser trocado ainda, a gente tem 20 milhões de salário. Como a gente é um time que não tá pagando taxa, a gente pode, acho, 125%. Então a gente tem, tipo assim, 25 milhões, teria que, tipo, o Westbrook teria que receber 25 milhões pra gente conseguir fazer essa troca. Ele recebe 38 na próxima temporada. Então, por agora, a gente não conseguiria mesmo, teria que tentar mesclar jovem e uns caras veteranos para bater salário. Porque agora a gente não consegue fazer essa trade, não consegue mesmo, teria que ser a partir do dia 15 de dezembro. Aí teria que ser uma coisa, tipo, você mete o Kevin Knox, o Dennis, o Wayne Ellington, o Taj Gibson, o próprio Morris, se
Isso se o
vier.
Thunder aceitar
Claro,
também, né?
ele próprio tem que abrir mão de pique, entendeu? Seria uma, tipo, manda pique de Dallas, que não vai
Aí.
ser tão boa, uma coisa assim. Mas não sei se valeria a pena. Então a gente tem que ver como que o Westbrook vai começar essa temporada, vindo de outra cirurgia, vindo de tudo. É muita coisa pra gente falar assim, não, vai, não vai. Ainda mais que a gente tem até 15 de dezembro pra enxergar. A gente tem um mês de temporada pra ver. Eu acho.
Acho
É,
que
eu
é
acho
isso
que a gente
sobre
passou. Eu achei
Westbrook.
isso sobre tudo, né? Eu acho que a gente
É. Já deu mais de meia hora
deu
também, né?
40.
Quer dizer, bem
Deu
mais de meia
40
hora.
aqui.
Foi 40 já.
É, então, queria agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente, né? Espero que vocês tenham curtido. A gente tá de volta. É, a gente vai
É.
voltar, obviamente. Não é o
É isso que eu
último.
falo.
Deem um feedback pra gente. Obrigado novamente por estarem aqui conosco. E até a próxima.
Muito obrigado a todos pela audiência novamente. Depois de um tempo a gente voltou, a gente pensou em fazer um, né, Alexandre, depois do draft, mas a gente quis esperar as coisas acontecer, ver se o Kevin Durant ia vir, ver quem que ia vir, poder fazer um podcast mais completo, falando do RJ também, mas falando das novas contratações. E a gente não chegou a comentar nesse podcast sobre as projeções do Knicks da temporada, porque ficar muito longo e também a gente vai esperar um pouco a Summer League acabar para ver se, sei lá, se a gente vai ser campeão. Eu acho muito difícil como tá indo, mas sei lá, caso a gente seja campeão, caso role alguma troca também nesse meio tempo, então a gente deve, quer dizer, a gente vai voltar mais para frente, daqui para frente, falando da temporada que vem por aí, falando, sei lá, se a gente espera playoffs, um assunto mais abrangente sobre playoffs, sobre tanque mesmo, se a gente vai tancar, se a gente vai só tentar ganhar os jogos o mais possível. E a gente volta mais pra frente aí. Mas no geral, esse podcast vai falar mais sobre a Free Agency mesmo. Então, agradecendo mais uma vez. Muito obrigado pela audiência aí. E até a próxima.
Tchau para todo mundo. Obrigado.